nosso tema agora de entrevista é sobre uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que tem dado muito o que falar, principalmente entre integrantes do Ministério Público. As entidades de classe ligadas ao Ministério Público contestam essa resolução que impede o órgão de pedir a instauração de investigações de crimes eleitorais nas eleições de 2014.
E de acordo com essa norma, Ana Raquel, que foi aprovada pelo TSE no dia 30 de dezembro passado, a partir das eleições de outubro deste ano, se o Ministério Público quiser apurar crimes eleitorais, deve pedir autorização à Justiça Eleitoral.
Antes dessa decisão do TSE, as resoluções em geral determinavam que o inquérito policial eleitoral ele poderia ser instaurado por requisição da Justiça Eleitoral e também do Ministério Público.
E a Procuradoria-Geral da República quer que o TSE volte atrás e derrube a resolução que pode dificultar a apuração de crimes eleitorais, como Caixa 2 e compra de voto nas eleições deste ano. Caso o tribunal reconsidere a decisão, a PGR já sinalizou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
Bom, e quem fala conosco sobre essa mudança nas regras para para investigação de crimes eleitorais é o vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. Muito bom dia, doutor José Robalinho. É um prazer tê-lo aqui com a gente na Rádio Câmara.
Bom dia.
Bom, doutor José Robalinho, essa resolução do TSE, ela foi aprovada no finzinho do ano passado, já tem dado muito o que falar, diversas entidades, então, do Ministério Público contestando, já fizeram, inclusive, uma moção, né, pela alteração dessa resolução do TSE. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, então, para o nosso ouvinte, quais são os efeitos práticos dessa nova norma na avaliação do Ministério Público.
O efeito prático mais evidente é atrasar qualquer tipo de investigação que o Ministério Público tenha que desenvolver. O que é particularmente grave, no caso da Justiça Eleitoral, no caso do crime eleitoral, porque é uma modalidade jurídica em que a agilidade é essencial. Os prazos são extremamente curtos. A maior parte das apurações, o ideal é que aconteça ainda no curso do processo eleitoral ou, no máximo, pouco depois. Então, quer dizer, do ponto de vista prático, esta seria a consequência mais grave. Uhum. Mas eu gostaria de acentuar a todos os ouvintes da Rádio Câmara que o que há de mais grave nisso também é a quebra da lógica do sistema jurídico como um todo. Porque o que se determina na resolução, nessa resolução equivocada, lamentavelmente equivocada, do Tribunal Superior Eleitoral, é que o Ministério Público tenha que solicitar a justiça, ou seja, que a investigação só se inicia com autorização no juiz, o que quebra a lógica do nosso sistema ao transformar o juiz em tutor da investigação desde o seu início. O juiz vira praticamente uma parte. O Ministério Público perde a autonomia da determinação da sua investigação, o que pode ter consequências também muito graves do ponto de vista da organização do sistema jurídico.
Que tipo de prejuízos pode causar?
Bom, não é à toa que o Procurador-Geral da República e todas as entidades de classe do Ministério Público se levantaram em uníssono, num primeiro momento, mostrando o equívoco dessa resolução do Tribunal Superior Eleitoral. A nossa Constituição determina de maneira clara, inequívoca, textual, que o Ministério Público tem dentro das suas atribuições, requisitar a qualquer tempo o início de um inquérito policial ou iniciar uma investigação.
Agora, desculpa, pode continuar, doutor José.
Não, é apenas para complementar, para se esclarecer qual é a quebra que isso significa no sistema. Isso significa que a Constituição, e isso já vem inclusive de outras Constituições, que a nossa organização jurídica aponta a este órgão do Estado, o Ministério Público, tá, junto com as polícias judiciárias, a tutela da investigação. Cabe ao judiciário a tutela das garantias. Em última instância, quem se sentir prejudicado sempre pode, inclusive em relação à investigação, recorrer ao Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário não participa de regra do processo investigativo. Então, é uma quebra grave e, primeiro, do texto da Constituição, de maneira muito clara, que não poderia ser feito, e é por isso que o Procurador-Geral da República, desde logo, já apontou que, respeitosamente, espera, todos nós esperamos que o TSE revise essa sua posição, mas que, se não revisar, levará a questão ao Supremo Tribunal Federal, porque houve uma quebra patente e clara do texto constitucional por uma norma infraconstitucional, por uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que por mais respeitável que seja, não tem o status constitucional nem a possibilidade de alterar o que o próprio constituinte originário determinou.
Doutor José Robalinho, uma das justificativas do Tribunal Superior Eleitoral ao aprovar essa resolução teria sido a questão da transparência, maior transparência nas investigações que ocorrem ao longo do processo eleitoral e desses crimes eleitorais. Da forma como estava acontecendo até então, né, podendo o Ministério Público fazer então, pedir essa abertura do inquérito. Havia problemas também? Por que do TSE agora querer mudar o que já vinha acontecendo em outras eleições?
Parece-me aí haver novamente um equívoco do Tribunal Superior Eleitoral. E é necessário se esclarecer a população como um todo, aos seus ouvintes da Rádio Câmara. Qualquer inquérito, e o inquérito eleitoral não foge disso, tem um prazo para ser cumprido. Após esse prazo, ele é necessariamente levado ao Poder Judiciário. O TSE poderia até, e aí é que eu avanço até numa especulação, encurtar esse prazo por algum motivo, dizer que o Poder Judiciário teria que ser comunicado um pouco antes. Ah, isso poderia ser discutido e aí estaríamos num campo de possibilidade do que o texto não haveria quebra da lógica constitucional. Não é necessário, para que haja transparência de qualquer tipo de investigação, que haja autorização pelo Poder Judiciário. Uhum. Existe uma enorme confusão disso. O inquérito policial, a regra, ele é sempre levado ao Poder Judiciário, que mais não seja, pelo menos para que ele tenha conhecimento daquilo e determine a remessa ao Ministério Público para, a partir daí, o prazo começar a correr, ou as investigações começarem a correr apenas entre Ministério Público e Polícia. Então, portanto, não há nenhuma necessidade, não se há...
Doutor José Robalinho?
Desculpe,
está me ouvindo? Agora sim, parece que a gente estava perdendo um pouquinho a comunicação com o senhor, mas eu acho que já retomamos, o sinal voltou a ficar melhor. Pode continuar, por favor.
Minhas desculpas, então. Olha, como eu estava dizendo, me parece que não há nenhum problema relativo à transparência. A lógica do sistema já garante que o Poder Judiciário e todos os investigados recebam a comunicação de que a investigação está em curso, a não ser que aquela investigação tem uma razão qualquer de ser sigilosa, mas mesmo assim o Poder Judiciário será informado. Quem não seria informado seria parte, por questões lógicas, se por acaso algum crime estiver sendo investigado que exija o sigilo. Mas, se por acaso algum problema de transparência existe, tá, o remédio escolhido absolutamente não se justifica. Quer dizer, a ideia de que é necessário uma autorização do Poder Judiciário para iniciar a investigação não tem a ver com transparência, tem a ver com quebra da autonomia do órgão que a Constituição determinou que tutele a investigação, que é o Ministério Público.
Agora, doutor José Robalinho, na sua avaliação, o senhor acha que há algum paralelo entre a resolução do TSE, essa resolução, e a PEC 37, que reduziu o poder de investigação do Ministério Público? Foi tão polêmica o ano passado.
Exato. Olha, infelizmente eu teria que dizer que há sim. No fundo, quer dizer, as justificativas apresentadas podem parecer, no primeiro momento, distintas, mas quando se aprofunda, se vê aí uma ideia de tolher a possibilidade de investigação do crime ou de tutelar a possibilidade de investigação do crime. Neste caso, de maneira até mais grave, eu gostaria de acentuar para os seus ouvintes, em muitos graus, esta questão da resolução do TSE é mais grave ainda do que a PEC 37, embora localizada para a Justiça Eleitoral. Uhum. Por que eu digo isso? Primeiro, porque não tolhe apenas o Ministério Público, tolhe também a própria Polícia Judiciária. Porque o que é que também se manifestaram as associações de classe contrárias à resolução do TSE, e não por acaso. porque a polícia também não pode iniciar a investigação. E ela tem ela deveria ter essa possibilidade, não há por que ela não ter essa possibilidade, como tem de qualquer outro crime. Uhum. Em segundo lugar, a PEC 37, tá? Por mais equivocada que fosse, e acabou enterrada, muito bem enterrada pela imensa maioria, tá? A maioria de mais de 430 votos da Câmara dos Deputados, que compreendeu o anseio da sociedade e o equívoco que ali estava posto. Mas na PEC 37 se buscava alterar ou tolir a possibilidade investigativa do Ministério Público, uma possibilidade investigativa que deriva do sistema constitucional e deriva do papel que o Ministério Público tem como titular da ação penal. Mas que nós nunca dissemos o contrário, tá? Não está escrita com todas as letras, literalmente, na Constituição Federal. O que se quer, o que se fez para essa resolução do TSE, nós temos a convicção que o tribunal cairá em si, o tribunal compreenderá que houve um equívoco aí e haverá uma alteração. O que se quer agora é, por uma resolução, alterar ou impedir o que está determinado de maneira clara e inequívoca no texto constitucional, que determina que o Ministério Público tem poder de requisitar um inquérito policial, ponto. Não fala, sim, de autorização judicial, não impõe qualquer tipo de autorização judicial e, portanto, esse tipo de restrição não poderia ser imposto por uma norma infraconstitucional, seja ela qual for.
O senhor comentou aí, doutor José Robalinho, que as entidades de classe, o Ministério Público, acredita que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai voltar atrás nessa decisão. Mas caso não volte, a intenção realmente é recorrer ao Supremo Tribunal Federal?
Sim. O Procurador-Geral da República já anunciou isso, eu acho que em muito boa hora. E eu posso lhe adiantar que, se por acaso Sua Excelência assim não tomar essa iniciativa, muito melhor que seja o próprio Procurador-Geral que mostra a voz da instituição do Ministério Público Nacional como um todo. Mas se assim não fosse, as entidades de classe assim o fariam de imediato. Uhum. Porque o que o TSE está propondo é uma quebra, como eu acabei de explicar aos ouvintes da Rádio Câmara, há uma quebra evidente e patente do texto constitucional.
Certo. Agora, mas assim, eu gostaria de saber qual é a sua expectativa?
Nós temos...
Vai ser necessário mesmo recorrer ao Supremo ou você acredita que o TSE volte atrás?
Veja, seria um atrevimento muito grande de minha parte ou de parte de qualquer uma das entidades de classe já antecipar o pensamento dos suas excelências, os ministros do TSE sobre essa matéria. Mas nós temos expectativa, sim, de que o TSE volte atrás, ou que o TSE reveja em outros termos, tá, essa resolução, busque o seu objetivo de aumento da transparência, sem a quebra da celeridade, sem a quebra da atribuição constitucional do Ministério Público, porque compreendemos, eu acho que você colocou muito bem, a decisão foi tomada no final do ano passado. O ministro Dias Toffoli, quando trouxe a matéria de maneira até certo ponto surpreendente, porque não havia sido discutida nesses termos na audiência pública que antecipou a questão. Eu acho que talvez tenha faltado ao TSE, naquele momento, o alcance que esta questão teria. E com esse debate dos últimos dias, a ajuda dos senhores da imprensa, o debate público acontecendo, todas essas consequências e esses problemas que nós estamos apontando foram levantados, e não seria a primeira vez que o TSE, tá, revê diante de consequências práticas das suas resoluções, práticas e jurídicas de suas resoluções, as rever em tempo hábil. Então, temos bastante esperança, sim, que o próprio ministro Dias Toffoli, o relator, compreenda todos esses problemas que talvez tenham escapado à Sua Excelência no primeiro momento e faça as alterações devidas. Se assim não for feito, já está anunciado, a matéria será levada ao Supremo Tribunal Federal, que, como tutor último da Constituição, dará a última palavra sobre essa matéria.
Okay. Tá, ok, então. A gente conversou aqui com o vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. Doutor José Robalinho, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós aqui da rádio, com certeza, vamos acompanhar este assunto, que deve ter outros desdobramentos daqui para frente. Muito obrigado, um bom dia para o senhor.
Bom Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara, os senhores, e da Associação Nacional dos Procuradores da República, que agradecemos a oportunidade de falar sobre esse assunto.
Ok, muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia.